proteção animal, há uns subsídios de dependentes que eu não podia deixar de lhe trazer aqui hoje. É porque, vejamos, queremos falar neste campeonato, quem tem estado sempre na primeira liga é a tauromaquia. Desde logo com isenção de benefícios de IVA zeros, de IVA reduzido para os bilhetes, já quando falamos das famílias que têm animais de companhia e que querem cuidar dos seus animais, são taxados como um bem de luxo, seja na alimentação, seja na saúde, e no que diz respeito a ter direito a um dia de luto, na reforma e no pacote laboral, ficou também de fora. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, de uma vez por todas, nós temos que olhar com seriedade para o país e naquela que é a transformação que queremos nas várias áreas. Mas para isso os portugueses têm que saber qual é o plano que quer trazer. E têm que saber com forma clara e com as regras justas. E se vai entrar em campo com a camisola da seleção efetivamente vestida, em particular nos grandes desafios, como é o caso das alterações climáticas, não podemos falar nas tempestades e nos comboios de tempestades do país, mas depois continuar a permitir que não se valorizem os bombeiros fora daquilo que são os grandes incêndios, ou que não se faça uma reforma à séria na área da saúde, mas também na proteção animal. E por isso pergunto-lhe se está disponível para, de uma vez por todas, colocar os portugueses a ganhar, longe daquilo que são promessas eleitoralistas, Sr. Primeiro-Ministro, porque uma coisa é certa, o orgulho dos portugueses quando entram em campo é imenso. Resta saber se está disponível para ser o treinador de bancada ou se efetivamente vai entrar também em campo no jogo com a seleção.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Em sentido figurado, eu creio que vamos entrar todos em campo daqui a pouco. Em sentido literal, naturalmente que eu não posso entrar em campo, não sei se a Sra. Deputada sabe, mas eu quando jogava futebol era ponta de lança, espero que não seja por falta de pontas de lança que nós vamos deixar de ganhar o jogo. Agora, Sra. Deputada, deixe-me dizer-lhe, a Sra. Deputada mencionou várias temáticas de passagem, eu tentarei pelo menos responder a duas ou três. A primeira é sobre as alterações climáticas. A Sra. Deputada não desconhece o empenho deste Governo nesse domínio, porque tem tido várias ocasiões de interação, nomeadamente com o Ministério do Ambiente e Energia. Nós, amanhã mesmo, dirá aqui esta bancada ao meu lado direito, é sempre amanhã, porque amanhã a reunião do Conselho de Ministros, vamos aprovar a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que vem, naturalmente, na sequência de outras decisões, na sequência de uma estratégia que junta a política da água com a política florestal, com a política de valorização e ordenamento do território e, naturalmente, também as políticas preventivas, o apoio aos bombeiros, ao setor da saúde e em circunstâncias específicas também de proteção animal. A Sra. Deputada tem de resto colocado, até no âmbito dos processos de recuperação e de trabalhos, digamos, de reposição da normalidade quando há catástrofes, essa circunstância. E nós temos dado sequência a muitas das suas preocupações. Relativamente ao dia, enfim, passível de gozo, de luto, relativamente a animais de companhia, eu quero dizer-lhe, Sra. Deputada, que eu tenho muito respeito porque conheço, por razões pessoais, muitas pessoas que ficam efetivamente muito marcadas por perdas de animais de companhia. Isso tem de ser respeitado. Mas, Sra. Deputada, teremos ainda de fazer uma avaliação muito mais profunda para podermos chegar a uma conclusão efetiva. Não deixaremos de a fazer, isso posso lhe garantir.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores mesmo do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, na semana passada, o Sr. Ministro da Presidência, Leitão Amaro, em visita à Ilha da Madeira e na sua participação no Fórum sobre as Autonomias, disse em alta voz que as alterações ao subsídio social de mobilidade aprovadas de uma forma democrática neste Parlamento, constituíram uma enorme irresponsabilidade. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, na minha opinião, irresponsabilidade é o Estado português continuar ano após ano sem resolver um problema que afeta milhares de portugueses que residem nas ilhas. Irresponsabilidade é obrigar madeirenses, açorianos e porto-santenses a adiantarem centenas de milhares de euros para poderem viajar dentro do seu próprio país. E a responsabilidade é manter um sistema burocrático, injusto e penalizador para quem vive numa região ultraperiférica. A responsabilidade é ainda falar de coesão territorial enquanto se continua a tratar a mobilidade aérea e marítima como um luxo ou um problema secundário. E mais, o Primeiro-Ministro, a responsabilidade é tentar desvalorizar uma decisão legítima desta Assembleia da República, legítima e democrática, quando aquilo que está em causa é corrigir ou foi corrigir injustiças que o próprio Estado português tem sido incapaz de resolver ao longo de décadas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo aqui um apelo de cerca de 500 mil de portugueses que residem nas ilhas, nomeadamente 250 mil madeirenses e 240 mil açorianos. E de uma forma objetiva e sem rodeios, peço uma resposta direta. Qual é a data, o prazo e a solução concreta que o Governo apresenta para resolver, de uma vez por todas, o problema da mobilidade aérea entre a Madeira, Porto Santo e os Açores e o território continental? E no que diz respeito à mobilidade marítima, se já está em condições de apresentar e partilhar com esta Assembleia e com todos os deputados o estudo que foi recentemente apresentado ao Governo. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. O Sr. Deputado, nós sabemos, não ignora todo o histórico à volta da questão do subsídio social de mobilidade. E o Sr. Deputado não ignora que foi um governo do PSD, liderado pelo PSD, com o CDS, que criaram o subsídio social de mobilidade e que, através da respectiva evolução, quiseram sempre mitigar, diminuir as dificuldades de mobilidade de açorianos, madeirenses e porto-santenses. E, Sr. Deputado sabe também que durante muitos anos, 8 anos para ser mais concreto, não houve atualização daquelas que eram as comparticipações e os mecanismos de funcionamento deste instrumento. E é verdade, Sr. Deputado, o sistema tornou-se burocrático, o sistema criou a injustiça de forçar as pessoas, nomeadamente aquelas que viajam mais vezes, a terem de adiantar verbas muito significativas. É verdade que também ficou demonstrado, quando já no âmbito de governos destes últimos 2 anos, nós aumentámos a comparticipação e alterámos as regras de funcionamento do subsídio social de mobilidade, conseguimos detectar mais fraudes, mais aproveitamentos indevidos, o que nos permite também ter depois a correspectiva verba para podermos valorizar mais o nosso apoio. E foi esse princípio sempre que nós tivemos disponibilidade para trabalhar com a Assembleia da República. O que o Sr. Ministro da Presidência disse é que, ao acabar o teto para a candidatura a este subsídio de mobilidade, o efeito que é pernicioso, que pode acontecer, é o aumento significativo das tarifas. E as viagens, se ficarem a preços incomportáveis para quem reside nas regiões autónomas e para quem as quer visitar. O efeito económico disto é muito mau, Sr. Deputado, é a nossa opinião.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra pelo CDS-PP, o Sr. Deputado Paulo Núncio. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Ao chegar ao fim deste debate e em jeito de conclusão, vemos que, mais uma vez, a esquerda não aprende mesmo nada. Portugal tem a segunda legislação laboral mais rígida da OCDE. O que é que quer a esquerda? Nada. Nos salários, estão abaixo 35% da média da União Europeia. O que é que quer a esquerda? Zero. O desemprego jovem continua estruturalmente elevado. O que é que quer a esquerda? Absolutamente nada. Senhores deputados, conformam-se mesmo com isto tudo? Acham mesmo que pode tudo ficar na mesma? Nós não. Este governo e esta maioria acham que não. E é precisamente para aumentar os salários, para aumentar a competitividade e a produtividade, que este Governo apresentou a reforma laboral. E estamos como já foi dito, disponíveis para negociar. Mas eu não posso deixar de referir neste debate a posição absolutamente caricata do PS. O Partido Socialista é contra esta reforma. E o que faz? Chama o reformado e pensionista Mário Centeno, Sr. Deputado André Ventura, esta tem direitos de autor, chama o reformado e pensionista Mário Centeno para começar já a preparar a sua contrarreforma. Senhores deputados, só o PS para chamar um reformado para falar de reformas. Só o PS para chamar um pensionista para falar de trabalho. Só o PS para chamar um ex-ministro que antes de passar à reforma não fez uma única reforma estrutural. Mas a estratégia do PS é sempre a mesma. Para que nada mude, chama alguém que nunca mudou nada. Mas, senhores deputados, o país quer mudança. O país quer reformas. E é por isso é que já votou duas vezes na AD. E o país vai ter reformas. Senhor Primeiro-Ministro, há deputados da esquerda que acham que o país avança quando para. Nós, na AD, sabemos que o país só avança quando se reforma. E por isso deixo-lhe a primeira pergunta. Como é que os partidos do contra podem dizer a um jovem qualificado português que ganha menos do que ganha outro jovem noutros países da União Europeia que tudo deve e pode ficar na mesma?
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Sr. Deputado, de facto, acabou por sintetizar aquele que foi o resultado de 8 anos de governação. Foram 8 anos de governação em que as transformações e as reformas ficaram literalmente cativadas. Elas ficaram numa gaveta, à espera que alguém um dia as descativasse e as decidisse e implementasse. Esse dia chegou em 2024 e é desde essa altura que o país vem cumprindo um programa de transformação que começa a produzir os seus efeitos, mesmo em áreas que são especialmente desafiantes, como é a área da habitação. Mas o Sr. Deputado também utilizou uma expressão que, de facto, está cada vez mais a ganhar substância e solidez no debate político. Nós temos uma ala do Parlamento que se transformou verdadeiramente nos partidos do contra. Os partidos que estão sempre contra tudo, incluindo, nessa ala esquerda, o partido mais representativo, que é o Partido Socialista. Está, de facto, numa situação em que já não é capaz sequer de mostrar disponibilidade, ainda que com reservas, para poder dialogar. É preciso criar uma prestação social única. Somos contra. Os senhores tiram uma proposta e apresentam uma proposta só para juntar as prestações. E nós votamos. E depois fazem o que quiserem no governo. É preciso alterar as leis laborais? Não, é um retrocesso civilizacional. Veja bem a proporção daquilo que é dito. E, portanto, não estão disponíveis. Agora, os senhores deputados do Partido Socialista estão ali a evocar figuras do espaço político que não é socialista para justificar a sua posição. Veja bem o absurdo. Quer dizer, a referência agora são as personalidades que estão a ser referidas pelos deputados do Partido Socialista, os primeiros ministros e ex-ministros de governos da AD. Ai, agora são bons, senhor deputado, é isso que querem dizer? Agora são bons, senhor deputado, dá jeito que sejam bons agora. Oh, senhores deputados, os senhores deputados gostam efetivamente é que tudo fique como está, não se incomode ninguém, tudo funciona como está e no futuro logo se vê qual vai ser o resultado. Senhores deputados, essa política não serve o interesse do país, não serve o interesse dos jovens portugueses, não aponta ao futuro. E, portanto, senhor deputado Paulo Núncio, nós teremos de continuar o percurso ambicionando que um dia o Partido Socialista, nomeadamente, possa concluir que, afinal, esta estratégia está a tornar o partido irrelevante e a irrelevância não tem depois expressão eleitoral.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sra. Presidente.